Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Mércia Maciel.
Bom dia, está começando mais um Palavra de Especialista. Eu começo perguntando, dá para confiar de olhos fechados na programação da TV que seu filho está assistindo? Há duas semanas, o Rio de Janeiro sediou a 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes, que debateu durante 5 dias a qualidade da programação da televisão, vídeos, sites e publicações para o público infanto-juvenil. Especialistas em mídia, psicólogos, crianças e adolescentes de todo o mundo participaram de sessões plenárias quando foram avaliados vários aspectos da capacidade de influência da televisão, da internet, dos jogos eletrônicos, cinema e do rádio, na formação de conhecimentos e valores para os jovens, suas famílias e educadores. Sobre a situação da mídia no Brasil e a responsabilidade dos meios de comunicação, vamos conversar agora com a coordenadora da 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes e presidente da TVE, Beth Carmona, com quem temos o prazer de conversar agora. Beth, um bom dia, e eu começo logo perguntando, a senhora que é coordenadora do evento, qual a avaliação que faz sobre o papel do Legislativo, da Câmara dos Deputados, nesse contexto de mídia para crianças e adolescentes brasileiros? Eu pergunto porque a Câmara tem na sua campanha quem financia a baixaria contra a cidadania, e a Câmara dos Deputados, os deputados do Legislativo, está de olho sim na programação que os nossos jovens estão assistindo.
Olha, justamente quando a gente escolheu esse tema vem um pouco da questão relativa a direito, né? A inclusão e a diálogo, né? Então eu acho que nós, brasileiros, quer dizer, estamos começando a nos aproximar desse tema, e eu acho que a classe política também começa a se dar conta, através de alguns pequenos movimentos que a gente vê de deputados, alguma coisa na Câmara que tem acontecido, mas ainda estamos, digamos, talvez dentro dessa linha, num estágio assim primeiro, né? Precisamos evoluir muito essa discussão, porque a nossa discussão ainda está na questão da baixaria, né? E aquilo que se fala de baixaria, que é uma coisa importante, nós estamos ouvindo em princípio a voz da população e da sociedade que às vezes reage em relação à baixaria, mas a discussão sobre qualidade, sobre o que a gente quer, é uma discussão ainda muito tímida, né? E dentro desse sentido, eu acho que a importância das TVs educativas, da TV pública, do uso que foi feito delas ou que ainda será feito delas, é um tema da maior importância. Num país onde nós começamos nosso rádio, o rádio começou quase como uma rádio sociedade, num caminho muito bom. Mas, de repente, quer dizer, as concessões, o sistema de concessões prevaleceu, a televisão e o rádio foram considerados concessões comerciais na sua maior parte, foi isso que preponderou até os anos 70. Quando se pensou em TV educativa ou em rádio educativa, se pensou dentro do conceito instrucional, que num certo momento parecia fazer sentido, ou seja, a televisão substituindo o professor, coisa que também já foi totalmente deixada de lado, né? E as televisões educativas hoje, que entre geradoras e retransmissoras somam mais de 1000 no Brasil, estão num estado eu não diria de descontrole, mas de desorganização muito grande. Não existem normativas mínimas de funcionamento ou de relação entre elas. Nós da TVE somos sim a emissora federal, geradora, temos duas emissoras abertas, uma no Rio de Janeiro e uma no Maranhão, transmitimos hoje para o Brasil inteiro, mas a adesão e a relação entre nós, hoje, antigamente através do SINRED, que era o Real Sistema Nacional de TVs Educativas, e hoje através da ABPEC, que é apenas uma associação, está começando a engatinhar na situação de uma relação mais forte entre esse grupo e de um apoio efetivo, político, do ponto de vista do governo, de saber ou de conferir a verdadeira importância a essas televisões como contraponto àquilo que se faz comercialmente.
Beth Carmona, a senhora ganhou um prêmio internacional com o programa Castelo Rá-Tim-Bum, que foi elogiado por todas as críticas e, com certeza, um grande presente para as nossas crianças. Na sua avaliação, qual é a qualidade da programação que é oferecida a criança e adolescente brasileiros no rádio e na TV?
A rádio é quase nula, né? A rádio, acho que a gente praticamente tem muito pouco, tem quase nada e é muito pouco explorado, e o rádio é um excelente contador de histórias. A televisão, eu, enfim, particularmente por estar envolvida não só no Castelo, mas em tantos outros projetos, não só dentro da TV Cultura como fora, eu acho que a gente tem pensamentos muito positivos, tem produtos interessantes que, inclusive, acredito chegar até a influenciar a TV comercial. Quer dizer, o próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma coisa que resgata valores, a Turma do Pererê lá da TVE. A gente tem possibilidade, tem capacidade, tem até alguns bons produtos. O problema é a diversidade e a quantidade. Quer dizer, nós precisamos fazer mais, nós precisamos oferecer mais, nós precisamos mostrar mais. As crianças precisam ter mais acesso a produtos um pouco mais dirigidos a ela, porque a verdade é que as crianças hoje estão expostas à televisão 24 horas e, por exemplo, a TV comercial entende que criança só existe até 9 da manhã.
Durante a 4ª Cúpula Mundial da Mídia para Crianças e Adolescentes, a gente viu uma preocupação muito grande com oficinas, produção de texto, de rádio, TV e internet. Na sua avaliação, Beth, falar em participação dos jovens na mídia brasileira ainda é uma utopia?
Olha, eu vejo isso, por um lado acho interessante, mas vejo isso com uma certa reserva, né? Na verdade, eu acho que as oficinas e as organizações não governamentais e o terceiro setor, que hoje faz tanta atividade com mídia e educação, eu vejo isso como um ponto muito positivo, porque eu acho que ao aprender a fazer, ao saber como se faz, é uma maneira de você se relacionar criticamente com a mídia. Não necessariamente significa que o seu futuro será de um grande diretor, produtor ou realizador. Na verdade, quer dizer, eu ainda acredito muito na responsabilidade profissional de quem faz a mídia.
A senhora acha, então, que o papel das oficinas é capacitar para criar essa espécie de monitoramento, conhecimento, uma crítica da mídia mais democrática? Na sua avaliação, seria uma educação para a mídia? Seria assim, Beth?
Isso. O que não quer dizer que você, como produtor, independe do público ao qual você dirige, você precisa conhecê-lo. Quer dizer, na verdade, a pesquisa e estar perto das crianças ou dos jovens o tempo inteiro para quem quer fazer televisão para eles é fundamental.
Nós estamos conversando com Beth Carmona, que é coordenadora da 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes e também presidente da TVE. Agora, Beth, como a senhora definiria a comunicação governamental, a pública e a do legislativo? A gente tem um pouquinho de tudo isso aqui no Brasil e a senhora falou na necessidade de coordenar. Tem como, por exemplo, por meio dessa definição, mostrar as áreas comuns e como poderia haver uma integração nesse sentido?
Eu acho que tem. Eu acho até que a gente está começando a avançar nessa discussão. A gente tem canais institucionais, digamos assim, que claramente eles devem prestar um serviço. E acho que o canal do Legislativo são canais que têm essa função e é incrivelmente importante a existência deles. Aquilo que a gente chama hoje de TV pública, por uma força da expressão do que a gente aprendeu a ver lá fora, mas que no nosso contexto são muito mais as outorgas de TVs educativas, elas se configuram muito mais numa televisão que deveria trabalhar a cultura e a identidade nacional, se contrapor aos valores comerciais, refletir situações e aspectos sociais presentes na sociedade. Acho que seria por aí um pouco que eu definiria as coisas.
Beth Carmona, muito obrigada por sua participação e suas contribuições aqui na Rádio Câmara. E no próximo bloco nós vamos conversar com Regina de Assis, que é coordenadora da 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes e também presidente da Multirio. O Palavra de Especialista volta já.
Palavra de Especialista. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em 3 edições. Às 7:30 da manhã. 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara. Câmara FM, a Rádio da Cidadania, 96,9 MHz. Palavra de Especialista.
O Palavra Especialista está de volta. O Rio de Janeiro foi palco de debates sobre a qualidade da mídia brasileira. Agora nós vamos conversar com a coordenadora-geral da 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes e também presidente da Multirio, a senhora Regina de Assis, com quem temos o prazer de conversar agora. E eu começo perguntando logo, como a senhora avalia a programação para o público infanto-juvenil no nosso país? Como é que está essa qualidade do que as nossas crianças estão assistindo, Regina?
Olha, a avaliação que nós fazemos nesse momento e que em grande medida foi discutida e criticada na 4ª Cúpula é a de que nós temos muito pouca produção, tanto para rádio, televisão, sites da internet, inclusive os jogos eletrônicos, que seja apropriada para crianças no sentido da inteligência, da capacidade de criatividade das nossas crianças brasileiras, dos nossos adolescentes. Nós temos alguns programas muito bem feitos na televisão, raríssimos no rádio, alguns sites interessantes, agora a área de jogos eletrônicos também deixa bastante a desejar. E o que nós pretendemos e vamos conseguir, inclusive isso já está registrado nas cartas do Rio de Janeiro, na versão dos adolescentes, na versão dos profissionais, é que o que precisa de ser muito revalorizado é a produção local, a produção regional, inclusive e sempre a produção independente, no sentido de que as grandes redes de rádio, de televisão, encontrem formas de acolher essa produção. E uma outra coisa que foi muito discutida é que se envolva as próprias crianças e adolescentes no processo de produção. Isso para nós aqui da Multirio, que é uma produtora do município do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio, a Multirio é parte da Secretaria Municipal de Educação, nosso orçamento deriva do orçamento da Educação Municipal. O nosso trabalho é sempre feito nessa vertente. Nós produzimos para crianças e adolescentes com eles e também para professores e pais de famílias com eles. Ou seja, quando nós definimos um conceito para um programa, esse conceito é discutido com o público-alvo desse programa, seja para televisão, seja o site na internet, seja através de publicações. Nós estamos iniciando a questão do rádio também, por enquanto apenas nas escolas, mas a gente gostará e vai buscar trabalhar com rádio em grande. Então, isso é que faz a diferença, isso também foi muito reclamado na carta dos adolescentes e dos profissionais e responde, em parte, a sua pergunta, porque nós avaliamos que muitas vezes os adultos se supõem todo poderosos e que conhecem tudo sobre crianças e adolescentes, e tem muitos equívocos. Muitas vezes o que um adulto supõe que vai entreter, vai encantar um adolescente ou uma criança, não vai. Aquilo é uma visão do adulto que muitas vezes está falando muito mais para outros adultos do que para esse público-alvo mais jovem. Então, há algumas questões que nós temos para oferecer ao público em termos de conclusões são essas. A de que é preciso saber como produzir para e com crianças, adolescentes e seus educadores. Uma outra coisa também bastante importante que foi discutida, e eu acho que isso deve sensibilizar os três níveis de governo, governo federal, estadual e municipal, além dos detentores de concessões de canais de televisão e de rádio, é a questão de linhas de financiamento específicas para a produção para crianças e adolescentes. Nós sabemos que o mundo da mídia está em crise, que falta dinheiro e que mídia custa caro. Isso não é uma questão só brasileira, é uma questão que se observa no mundo todo, mas o que se valoriza é uma mídia descartável, uma mídia que se dobre muito às regras de mercado, que venda rápido e que seja consumida e substituída rápido. E nós estamos falando de outro tipo de mídia, que precisa de ter dotações específicas, horários específicos, Porque é um direito, não é luxo, não é periferia, não é mercadoria que se venda e que se consuma. É um direito tão grande quanto o direito das crianças e adolescentes à educação, cultura, habitação, segurança, à alimentação, saúde. Tudo que alimentar a imaginação, a inteligência, os afetos da criança e dos adolescentes, constituindo conhecimentos e valores, configura um direito e não apenas um luxo ou um capricho. Então, este foi um outro aspecto muito ressaltado em ambas as cartas, o de que essa produção é tão importante quanto conseguir escolas e vagas nas escolas públicas em número suficiente para alunos no Brasil inteiro. O rádio, a televisão, tem um poder de penetração extremamente poderoso. Eles podem educar ou deseducar, e infelizmente, na sua grande maioria, tem deseducado. É hora do Brasil colocar esse direito de crianças e adolescentes na agenda nacional e fazer valer as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos acordos que o Brasil tem firmado internamente e no exterior. E o papel da mídia, de todos os meios de comunicação e informação, é vital, porque é uma dimensão nova na vida humana que leva para dentro de casa, para dentro das escolas e através das ruas, quando se anda de carro e está se ouvindo um radinho de pilha, em qualquer lugar a mídia nos alcança e de maneira muito especial e contundente a crianças e adolescentes. Então, as duas cartas do Rio de Janeiro foram muito enfáticas nisso, que haja recursos materiais, recursos humanos, que viabilizem essa produção no Brasil e que haja canais de distribuição desta produção para o exterior. Nós do Brasil e do continente latino-americano temos a mesma capacidade dos continentes mais ricos do hemisfério norte. Agora, é preciso que os nossos governos abram linhas de distribuição, de acordos comerciais, de facilidade para coproduções e distribuição de produtos de qualidade. Então, este é um outro caminho que se busca alcançar através daquilo que nós escrevemos em ambas as cartas.
E aproveitando, pegando essa linha aí de garantia do direito à informação para criança e adolescente, como a senhora analisa, como a senhora vê o papel tanto dos meios de comunicações públicos, em especial o nosso legislativo, no sentido de tornar esse direito efetivo?
Vejo e acho que o governo federal vê isso também, porque a secretária nacional de justiça, a senhora Cláudia Chagas, esteve presente, o senhor Cláudio Prado, que é o secretário da área do audiovisual do Ministério da Cultura, também lá esteve. O presidente da República se fez representar pela senhora Denise Paiva, da Secretaria de Direitos Humanos, também representando o senhor Nilmário Miranda, que esteve na abertura representando o presidente da República. Então, o governo federal mostrou de várias maneiras o seu interesse e a sua responsabilidade de alavancar um movimento que garanta o direito de telespectadores, internautas e radioouvintes à mídia de qualidade. Quando nós mencionamos no comentário que eu fiz anteriormente o direito de horários específicos de programação para crianças e adolescentes, uma outra conclusão das cartas é que criança e adolescente ouve rádio, vê televisão, joga jogos eletrônicos, navega na internet, aqueles que têm acesso à internet, o dia inteiro, não tem horário, eles começam cedinho na hora que acordam e vão até tarde, às vezes 10, 11 da noite. É evidente que é a responsabilidade das famílias, dos pais, dos responsáveis, servirem de intérpretes, intermediários em relação a esse uso que crianças e adolescentes fazem da mídia e, infelizmente, fazem, às vezes, por longas horas, completamente desacompanhados. Por isso, a necessidade de que o Congresso Nacional, o nível federal de governo, os níveis estaduais e municipais, congreguem esforços no sentido de que a qualidade de toda a programação nesse horário, entre 6, 7 da manhã até as 11 da noite, seja de boa qualidade. Porque é evidente que é muito mais interessante que a gente também produza para horários específicos, mas toda a programação precisa respeitar a dignidade de quem assiste, precisa respeitar e valorizar a inteligência dos brasileiros, a sua capacidade de criar, de interpretar, a sua sensibilidade. Não é possível que os brasileiros, as famílias, as crianças, os adolescentes sejam ofendidos continuamente na sua inteligência, na sua sensibilidade, pela grosseria de vários programas, pela linguagem chula, pelo tipo de imagens, exemplos e situações que exploram impunemente a violência pela violência, a sexualidade precoce ou a sexualidade mostrada nas suas maneiras mais bizarras, ou então a exploração de crianças através do trabalho infantil, da prostituição e do consumo exagerado, transformando crianças e adolescentes em consumidores vorazes. Tudo isso precisa da parte da sociedade brasileira, dos governos e da própria indústria de mídia, uma reavaliação e uma tomada nova de posição no sentido de que crianças e adolescentes são o maior tesouro do nosso país. Se hoje nós ainda convivemos com as mazelas da pobreza, da exclusão, é em grande medida porque nós deixamos de trabalhar como prioridade o direito à educação, cultura e entretenimento de nossas crianças, nos lares, nas escolas, mas muito, muito através do rádio, da televisão, da internet, dos jogos eletrônicos. Então, o que se reclama aqui é um posicionamento geral, principalmente desses três grandes núcleos da sociedade brasileira. O núcleo da indústria de mídia, o núcleo da sociedade organizada e dos governos eleitos pelo voto popular.
A quarta cúpula debateu muito a questão do centro de referência da mídia para o público infanto-juvenil. A senhora pode explicar um pouquinho mais sobre esse tema?
É com muito prazer que nós, da Multirio, a produtora municipal de multimeios da Prefeitura do Rio, anunciamos no dia de encerramento da quarta cúpula a transformação de parte da infraestrutura que nós criamos aqui na Multirio para realizar a cúpula no Centro Internacional de Referência em Mídias para Crianças e Adolescentes. O que esse centro visa é mais uma prestação de serviço público ao Brasil e ao exterior. A Multirio foi criada há 10 anos e ela já tem um acervo considerável de pesquisas, de produtos, de ações, mailing lists, grandes redes de produtores, pesquisadores, e tudo isso pode e deve estar a serviço da população brasileira. Então, nesses próximos meses, nós estaremos intensamente preparados para organizar esse novo serviço público, que é o Centro Internacional de Referência em Mídia, que estará aberto a toda a população, subsidiando a ação de outros governos que, por exemplo, desejem criar algo semelhante à Multirio, uma produtora que faça os próprios programas em sua região, em sua rede de escolas públicas, pode subsidiar a ação de universidades, de centros de pesquisa, de grupos de alunos de graduação e pós-graduação, especialmente nas áreas de educação, de artes, de comunicação, de informática e de tudo que tenha que se relacionar com a produção de televisão, de cinema, de publicidade, de rádio, de internet, de jogos eletrônicos e publicações. Então, esse Centro Internacional de Referência vai estar organizado basicamente em duas vertentes, um grande banco de dados sobre pesquisas, programas, informação sobre fontes de produtores e pesquisadores, e uma outra coisa inédita no Brasil, que é um banco de bons produtos, produtos premiados, produtos qualificados, que também estariam à disposição de uso reservado para escolas e universidades. Essa é a nossa finalidade de trabalho, além de prestar consultoria, de realizar cursos e seminários e dar continuidade aqui no Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil a várias das questões que foram levantadas durante a quarta cúpula e que agora precisam de ser aprofundadas e ampliadas em nosso país.
Regina de Assis, muito obrigada por sua participação e suas contribuições aqui na Rádio Câmara. Nós ouvimos a coordenadora-geral da 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes e também presidente da Multirio. E no próximo bloco é a vez do humorista Renato Aragão deixar de lado a graça e falar sério sobre a mídia brasileira para um público mais que exigente, crianças e adolescentes. O Palavra de Especialista volta já.
Palavra de Especialista. Noticiário político curado, disponível para a sua rádio. Acesse a Rádio Câmara na internet www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você. ZYC 488, Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A Rádio da Cidadania. Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta e hoje debatendo a cúpula, a 4ª cúpula de mídia para crianças e adolescentes que aconteceu no Rio de Janeiro há 2 semanas, sobre a qualidade da programação da mídia brasileira. Nós já ouvimos a coordenadora do evento, Beth Carmona, e também a coordenadora-geral da 4ª cúpula, Regina de Assis. E agora nós vamos falar com um humorista que é muito querido por todos nós e que já fez 44 filmes, ele, Renato Aragão, com quem temos o prazer de conversar agora. Titi, esse é o seu, é mais um filme que você está aí preparando, que é de Dirquecer Criança, e ninguém melhor para falar da programação com o público infantil do que você. Agora, antes de começar a falar do que a gente, nossas crianças estão assistindo na TV, vamos falar um pouquinho desse seu filme. O que o público cativo, que também inclui adultos, pode esperar desse seu filme?
O tema do filme é enfocando o dia de Cosme e Damião, para exaltando aquele dia que as pessoas já estão esquecendo, que é o momento também de ser solidário com as crianças, distribuindo bala ou se lembrando delas. Então, eu juntei isso a um desejo do Didi, que não quer crescer. O Didi quer sempre ser irresponsável. E tem um amigo que é o contrário, que toda criança quer ser adulta, né? Atingir os seus 18 anos e ser dona do seu nariz. Então, esses dois vivem tendo seus desejos opostos, o Didi querendo ser criança e ele querendo ser adulto. Então, de tanto eles se esforçarem, de pedir, de pensarem assim, surge a figura dos Santos Cosme e Damião, realiza o desejo dele através de umas balas mágicas, onde quando cada um chupa, se transforma em personalidade diferente. Um fica adulto e outro fica criança. Aí cria aquela confusão de que um se apaixona pela namorada do outro quando é adolescente e o outro se apaixona pela adulta quando fica adulto. E dá uma confusão, não. O filme é muito engraçado e é muito emotivo.
Diti, agora, já que todos nós temos um pouquinho de criança dentro da gente, né? Qual é a sua expectativa em relação à bilheteria e também à recepção do público para o Didi Quer Ser Criança?
Olha, o último filme meu, ele fez uma bilheteria de 1 milhão e 800 mil espectadores. Com 100 e poucas salas de cinema. Esse filme agora, esse de Quer Ser Criança, eu espero obter muito mais público, se eu conseguir mais salas, porque o nosso problema é lutar contra a força do poderio americano, poderio financeiro, que eu vou enfrentar. E Harry Potter, com 500 salas de cinema, e o Homem-Aranha, com 400 salas de cinema. Então, não sobra nada para os filmes nacionais nessa época. Então, eles mandam aqui, não é? Então, eu estou tentando conseguir umas 200 ou 150 salas. Quer dizer, se eu tivesse no outro 200 salas, eu teria feito quase 3 milhões de espectadores. Mas ninguém pode lutar contra o capitalismo, né? Eu estou parecendo aqueles colegiais falando, mas é a verdade.
Agora, de qualquer maneira, esse público é um público fantástico para o cinema brasileiro e estrangeiro também, não?
Exatamente. O público, a partir de 1 milhão de espectadores, já é sucesso.
Nós estamos conversando com o humorista Renato Aragão, o Didi. Didi, você está há tanto tempo aí produzindo para crianças e adolescentes, principalmente, né? Qual é a sua avaliação em relação ao conteúdo e à oferta da programação na TV e também no cinema brasileiro e estrangeiro também para esse público?
Olha, vou começar pelo momento do cinema nacional, que está passando por uma fase maravilhosa, onde o povo está dando uma credibilidade enorme, está comparecendo às salas de cinema onde são exibidos filmes nacionais. Então, isso dá motivo para um investimento maior, para que se fosse abrir mais salas de cinema no Brasil todo. Agora, quanto à qualidade de filmes nacionais, está muito boa também. É pena que a gente não possa fazer filmes de entretenimento para educar, porque aí a criança foge, ela diz que ela pensa, bom, para educar eu vou para a escola. Agora, o cinema está dando, nacional, está cumprindo o seu dever, está dando entretenimento sem ferir a criança, nem o adolescente e nem o agredir o adulto. Por isso é que o povo está dando credibilidade. Agora, quanto aos filmes da televisão que são importados, a maioria, está muito ruim, porque você sente a presença diária de uns 40 assassinatos no cinema para que a criança que tem acesso vai ver o filme da televisão, está acontecendo aquela, até chacina, mortes violentas, tiros e tudo isso, está induzindo a criança a ficar, vamos dizer, cúmplice de tudo isso que ela assiste. Eu vou até dizer mais, até as novelas estão dando um mau exemplo, onde os atores, que são ídolos, são espertinhos, personagens que eu estou falando, ficam espertinhos, vence não através da honestidade, nem pelo trabalho, nem pelo talento, vence pela esperteza. Isso pode torcer a sociedade. E, ao mesmo tempo, os atores, quando sentam para conversar, já puxam um copo de uísque, já puxam um copo de cerveja. Isso é mal, isso já tinha acabado, agora está voltando outra vez. Esse modo na televisão de enfocar uma cena induzindo a criança a ser viciada em álcool, a ser viciada em esperteza. Isso está muito ruim no momento. O americano sofreu muito quando começou com violência dos Rambos e etc. Então começaram aquelas pessoas a ficar meio doentia e atirar nas crianças, atirar entre si, se matarem. E a sociedade americana já sabe de tudo isso, está muito preocupada com isso. Espero que isso não aconteça no Brasil.
É, sem dúvida. Didi, nós agradecemos muito sua participação e suas contribuições aqui na Rádio Câmara. E sucesso no seu filme, que o nosso público infanto-juvenil possa também estar ganhando mais esse presente. E ao final da 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes, foram redigidas as cartas do Rio de Janeiro, que reuniram as propostas especialistas e de crianças e adolescentes para o tratamento com a mídia. Para a garantia do controle de qualidade da mídia, os documentos defendem a criação de conselhos de ética e denúncia em todos os países. A ideia é que sejam definidos horários ou que seja proibida a veiculação de conteúdo erótico, violento ou que incite o uso de bebidas alcoólicas, cigarros e drogas ilícitas. E que pressionem-se os anunciantes para que não financiem programas considerados de baixa qualidade. Agora, depois de 5 dias de reunião, a 4ª Cúpula deixou seu documento, as cartas do Rio de Janeiro. Basta agora a sociedade também ficar de olhos abertos para a programação que entra nos nossos lares. E o Palavra Especialista vai ficando por aqui e volta na próxima quarta-feira. A produção foi de Pedro Noleto, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e apresentação minha, Mércia Maciel. Tenha um bom dia e o nosso encontro está marcado às 8h30 da manhã. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Mércia Maciel.